Para todos, espero que todos vocês estão bem, com saúde, passaram um Shabbat bom. E vamos lá. Essa semana foi Yud Alef Heshvan, dia 11 de Heshvan. Dia 11 de Heshvan é o dia do Yurtzat, do dia do falecimento de Rachel Imenu. Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe? Na Torá não está escrito o dia do falecimento de Rachel. A Torá traz como aconteceu, mas não o dia que aconteceu. Então a gente sabe porque está escrito no Seder Adorot que Binyamin nasceu Yud Alef Heshvan. Binyamin, o filho de Rachel Imenu, nasceu Yud Alef Heshvan. E como vocês sabem, Rachel Imenu faleceu no parto de Binyamin. Batkash Belidetá fala a Torá na frente, e a Torá fala que ela teve um parto difícil, e depois de ela queria chamar o filho Ben-Oni por causa disso, porque ela sentiu que esse filho é a causa da morte dela. Mas aí Jacob Avinu chamou ele de Binyamin, e aí ela faleceu. Então, como a gente sabe que Binyamin nasceu Yud Alef Heshvan, então automaticamente Rachel Imenu faleceu Yud Alef Heshvan. O dia do falecimento dela. Incrível como a gente vê em Chazal a importância de Rachel Imenu. É uma coisa impressionante. Em primeiro lugar, o Rashi na frente fala, quem se lembra, em Pashat Vayechi, que quando Jacob Avinu se despediu de Yosef, e ele falou lá, Vani bevoi mi padan aram, fala o Rashi lá, que Jacob Avinu falou para Yosef, Yosef, que era filho de Rachel, falou Jacob para Yosef, eu sei que você está bravo comigo. E por que que Yosef deveria estar bravo com Jacob? Porque Rachel Imenu, ela faleceu, Jacob Avinu não levou ela para Marat HaMachpelá, onde todos os patriarcas e matriarcas estão enterrados lá em Marat HaMachpelá, em Hebron. Jacob Avinu não. No caminho, lá em Betlehem, Jacob Avinu enterrou ela na rua, praticamente na rua, no meio do caminho, no meio da estrada. E aí Jacob falou para Yosef, imagino que você está bravo comigo, que eu não levei a tua mãe para Marat HaMachpelá, e sim enterrei ela lá no lugar. Mas saiba, falou Jacob para Yosef, que ao pia de Burhaya, Hashem me mandou fazer assim. E por quê? Porque quando os Yehudim vão sair, vão no Galut, no Hurban Beit HaMikdash, e eles vão para Bavel, no primeiro Galut, eles vão passar por Betlehem, vão passar pelo Kever Rachel, e vão rezar para Rachel Imenu, para ela pedir para Kadosh Baruch Hu. E Rachel Imenu vai pedir para Kadosh Baruch Hu, isso vai ser a salvação, que a gente vai voltar para Eretz Israel logo depois do primeiro Galut. O Rashi traz lá isso, e o Midrash, em alguns lugares, o Midrash fala impressionante. Vocês têm que, eu já falei esse Midrash, assim, sempre quando eu falo, é de ficar assim, assustado. O Midrash conta que quando os Yehudim saíram, quando foi o Hurban Beit HaMikdash, e os Yehudim tiveram que ir no Galut, Avraham Avinu chegou para Kadosh Baruch Hu e falou para Kadosh Baruch Hu, a Kadosh Baruch Hu, Bizkut os meus 10 nisyonot que eu passei, deixa os Yehudim voltarem para Eretz Israel, deixa eles voltarem, para com esse. E aí a Kadosh Baruch Hu respondeu para Abraão, não senhor, os seus 10 nisyonot já foram usados, os teus filhos estão pecando e por isso eles têm que ir no Galut. Fala o Midrash que veio Yitzhak avino para Kadosh Baruch Hu e pediu para Kadosh Baruch Hu, no escuta a Keidah, que nós vamos ver semana, essa semana, Rabotai, a Keidah Tishak, ele deixou-se levar, fez a Keidah para ele, nesse escuta, que Hashem salve a Israel. A Kadosh Baruch Hu falou que não. Veio Yaakov Avinu, fala o Midrash, e falou, tantos suras eu passei, no escuta que eu passei todos esses suras, e eu não reclamei, e eu nunca perdi a emuná em Hashem, nesse escuta, que proteja meus filhos, Am Israel. Hashem falou que não. Fala o Midrash que Moshe Rabbeinu veio e pediu para Kadosh Baruch Hu. E a Kadosh Baruch Hu falou que não. Até que veio Rachel Imeinu. Impressionante. Rachel Imeinu veio e falou, Nishut, que 7 anos eu aguentei e foi combinado comigo. E no fim, Jacob Avinu pegou minha irmã, enganaram ele. E eu fiquei quieta. Eu passava que a Simanim, nesse Nishut, que você deixe meus filhos, eles poderem voltar para eles Israel. E aí falou a Kadosh Baruch Hu, Ko Amar Hashem, Kol Berama Nishma, Nei Bechi Tamrurim, Rachel Mevake Albanea, Rachel estava chorando pelos filhos dela, Me'anale Inachem Albanea, ela não se consolou, que nena, que não estão aqui os filhos em Eretz Israel. Ko Amar Hashem, Hashem falou para Rachel Imeinu, Mini Kolech Mibechi, para de chorar, Beinaich Midima, e para com as suas lágrimas. Yesh sachar lepulatech. Valeu. Valeu a tua reza. Lepulatech. Num Hashem. Veshavu banim bigvulam. Veshavu meretz oyev. Que no fim mesmo eles voltaram para Eretz Israel. Bizchut da tfilá de Rachel Imeinu. Lo pashut. O que Avraham não conseguiu. Com todos os nisyonot. O que Yitzhak não conseguiu. O que Yaakov, Moshe Rabbeinu, não. Rachel Imeinu conseguiu. E qual que é a explicação mesmo? Como? Por que mesmo? Rachel Imeinu conseguiu isso que outros patriarcas, que a gente não pode imaginar a grandeza, não conseguiu. Vamos falar isso hoje à noite para vocês. Qual foi a história de Rachel Imeinu, Rabotai? Para a gente entender bem o que, que ela fez, a grandeza dela. Jacob Avinu, para quem não sabe, viajou para Haran por causa de Rachel Imeinu. Todo mundo sabia que Rachel vai para Yaakov e Leá vai para Esav. Na rua estavam falando isso, que o Shiduch já era um Shiduch encaminhado. Todo mundo sabia. E Yaakov viajou para Haran para casar com Rachel. E assim foi. Falou com Lavan, combinou com Lavan que vai casar com Rachel. Só que Lavan tinha outros planos. E Laban queria que casasse com Leia. Está escrito na Gemara, Midrash traz, que 7 anos, que foi combinado que ele vai trabalhar para depois poder casar com Rachel, ele mandava savlonot quer dizer, mandava presentes para a noiva dele, como se manda presentes, né? E ele mandou 7 anos, escreveu no cartão lá, a minha querida noiva, do teu noivo Yaakov, e mandava presentes. Lavan pegava os presentes, fala Agmará, e dava para Leia os presentes. E Rachel sabia disso, ela via, ficava quieta, não falava nada. Por que não falava nada? Não queria envergonhar a irmã dela, não queria. 7 anos, ela ficou quieta, vendo os presentes, Yaakov pensando que está chegando para Rachel, e ia direto para Leá. Depois, quando casaram, como todo mundo conhece a história, Jacob Avinu estava com medo, conhecia já o futuro sogro dele, que talvez ele vai enganar ele. Jacob Avinu combinou Simanim com Rachel. Simanim, está escrito na Gemara, são as 3 mitzvot que a mulher tem, Adlakat Nerot, Nidá, Frashat Halá. E ele vai perguntar para ela, para ver se é ela mesmo. E combinou que na hora da chupá para ela, e ela viu que o pai está colocando Leá na chupá em vez dela. Para a irmã não se envergonhar, Rachel pegou, deu simanim para ela, para a irmã dela. Rabotai, eu não sei se vocês entendem a gvurá de Rachel Imeinu fazendo isso. Rachel Imeinu não sabia que Jacó vai casar com ela depois também. Não sabia? Ao contrário, o plano era que Jacó vai casar com uma irmã, e Esav com outra irmã. E se Jacó vai casar com Leia, quer dizer que Esav vai casar com Rachel. E Rachel Viter, ela abriu mão, para não envergonhar a irmã dela, Rachel Viter abriu mão, e sabendo que ela vai casar com Esav. Não é isso que ela queria, mas para não envergonhar a irmã dela. Rabotai, 7 anos. Uma pessoa consegue, às vezes, uma pessoa tem tempos elevados, tempos, sei lá, que ela se sente assim, e ela consegue fazer, mas se gvurá, ela consegue. Mas 7 anos? 7 anos, os presentes que chegavam, indo para Leia, Rachel vendo, ficando quieta. Rachel podia chegar e falar para Jacob: Jacob, chaval alazman, chaval akesef shelcha, está dando de presentes para Leia. Rachel ficou quieta. E Rachel não tinha, como falamos antes, ela podia também achar que depois Jacob vindo vai ficar bravo no fim, que Leia nem vai querer casar mais com ela. Vai ficar: como você fez uma coisa dessas comigo, Rachel? Nós combinamos. Ela não tinha, não sabia que isso, mas mesmo assim, abrindo mão do todo o futuro dela, mas para não envergonhar a irmã. Isso foi a grandeza de Rachel Imenu. Isso é vitur, Rabotai, chamado de vitur. A pessoa me vater, ela viter. Isso é uma coisa que a gente não dá para imaginar. Assim, a gente estuda na Torá isso, a gente fala sobre isso. Mas a gente vive num mundo, o mundo é tão egoísta, tão interesseiro, todo mundo pensa em si, tudo que a pessoa faz na subconsciência dela é tudo pensando em si. E Rachel Imenu, de um modo tão, com tanta grandeza, com tanta gvurá, todos esses anos, não faz mal para não envergonhar a irmã, abrindo mão de todo o futuro dela. E no fim, o fim da história é que Jacob Avinu se casou com Rachel Imenu. Casou sim, depois de Leá, ele foi enganado, e ele falou para o sogro dele como que ele enganou ele, aí o sogro falou: vamos esperar mais uma semana, você pode casar com ela também. Tudo bem, mas isso não era uma coisa automática, Rachel Imenu não sabia disso. E no fim ela casou, e aí o fim da história é, como vocês sabem, que no fim ela teve filho, vocês sabem? Uma das provas, eu cresci com rabinos, vários rabinos, um deles era o Rashar, que sempre falava para a gente, Nar Hayiti Gam Zakanti. Eu era jovem uma vez, e eu fiquei velho, na época ele tinha 95 anos, e ele falava: eu nunca vi uma pessoa sofrer, ser prejudicada porque ela abriu mão para o outro, porque ela viter. Nunca vi isso, nunca vi. A pessoa nunca é prejudicada de levater. E sempre eles falavam isso. O Rashteiman a vida inteira falava isso. O Rashteiman a vida inteira falava que as pessoas não sabem a doçura de levater. As pessoas não sabem que o prazer de levater é maior do que o prazer de Nitzachon. As pessoas gostam de ganhar, as pessoas não gostam de levater, de abrir mão. E ele falava que a gente não sabe que é muito mais prazeroso a pessoa levater. Ele também falava que a pessoa só ganha com isso, a pessoa só ganha em levater. Isso eles falavam sempre. Mas aqui na Parashá de Rachel Imenu, a gente vê isso. Rachel Imenu era a cará, fala a Torá. Era a cará, Rachel Imenu, era a cará. E ela não ia ter filhos. Se ela casasse com Yaakov, Rabotai, ela não ia ter filhos. Não ia ter filhos. Fala a Torá, Bishut, que ela abriu mão e que ela masraita simanim, magvurá isso, sabendo que ela está abrindo mão do futuro dela, nesse escudo que ela viteira, ao contrário, ela ficou grávida, fala Torá em Pashat Vayetzei, e nasceu os dois filhos dela, primeiro Yosef e depois Binyamin. Daqui a gente vê isso, que a pessoa acha que ela abrindo mão, ela perde alguma coisa, não só que ela não perde, como ela está ganhando abrindo mão. Mas Rachel Imenu não foi por isso que ela abriu mão. Ela abriu mão porque ela era midot. Ela tinha essa uma midá incrível que ela tinha, que ela não queria envergonhar a irmã dela. E aí, ainda não terminou, Rabotá. Isso em si já é muito grande. Já é uma coisa muito grande. Eu acho que, se vocês refletirem, é impressionante. A pessoa abrir mão para o futuro dela para não envergonhar a irmã. Contra todo o ego dela, contra todo... Mas ainda não terminou. Vocês sabem quando que ela ficou grávida? Rachel Imenu? Não logo depois dessa história. Passou alguns anos depois que ela ficou grávida. E por quê? O que aconteceu no meio desses anos? Então, quem se lembra, teve uma história, um episódio. Leá queria ficar... Rachel queria ficar grávida, depois que Yosef nasceu, ela queria ficar grávida com mais filho. E o filho de Leá, Reuven, quem todo mundo conhece, trouxe os Dodaim, são plantas, né, que são esgulá para ficar grávida, e trouxe para Leá essas plantas, para Leá pegar isso, para ficar grávida. E Rachel viu isso, e Rachel falou para Leá, Tenina li mididuei benech. Me dá para mim dessas plantas. Rachel pediu para Leá, para dar para ela, porque ela queria ficar grávida. Falou Leá para Rachel, eu vou tzatet agora, eu vou citar o que o pastor fala na Torá. Batomé lá, falou Leá para Rachel, Hameat kachtech es ishi, velakachat gam dudaei beni. Você pegou meu marido, falou Leá para Rachel. Você pegou meu marido e você quer pegar agora também essas plantas, que essas dudaim que meu filho me deu? Fala a Torá. Rachel não respondeu nada. E Rachel falou para ela, Rachel ishkav machalaila. Então essa noite vai ficar com você em vez de mim. Uma troca. Assim conta a Torá. Rabotai, esse pasuk aqui é gritante. Leá falou para Rachel, Amaat kachtech et ishi velakach gam debeni. Você pegou meu marido. Rabotai, quem pegou o marido de quem? Quem pegou o marido de quem? Leá, Rachel pegou o marido de Leá ou Leá pegou o marido de Rachel? Foi Leá que pegou o marido de Rachel, claro. E Leá fala uma coisa absurda dessas. Amaat kachtech et ishi, você pegou meu marido. E o que Rachel responde para ela? Nada, nada. Rachel sabe que não é verdade. Rachel sabe que foi Leá que pegou o marido dela. Rachel não responde. Aqui vem a Torá. Depois dessa história, vem a Torá e a Torá fala: Vai escolher Elohim et Rachel, vai chamar Elohim. E ela ficou grávida. E aí nasceu Yosef. Desculpa, aí nasceu Yosef. Quer dizer assim: olha só a Geonut e Midot dessa mulher de Rachel e Meno. A Geonut e Midot. Não só que ela entregou o Simanim para a irmã dela, abriu mão de todo o futuro dela, ajudou ela para não ser envergonhada, tudo. Não só isso, sete anos ficou quieta. Mas quando chegou a hora que Leá cobrou dela, ela pegou o marido dela para Rachel, e estava errado, era um absurdo falar uma coisa dessas. Rachel tinha todo o direito de falar, o quê? Eu peguei o teu marido? Como se fala uma coisa dessas? Você que pegou o meu marido. E ela teria razão se ela falasse isso. Rachel ficou quieta, não respondeu. Essa gvurá, Rabotai, que Rachel tinha dentro dela, que ela conseguia ficar quieta, ela conseguia ver coisas erradas e ela fica quieta, abrir mão, coisas que ela estava certa. Essa vurá, nessa shut que ela ficou grávida, fala a Torá. Por isso, depois de Masraita Simanim, ainda não ficou grávida, assim que se vê. Depois que aconteceu esse episódio, parece da Torá que isso ainda mais ainda. Isso que ela ficou quieta, na verdade, penso em vocês, cada um. Quando uma pessoa fala para a gente uma coisa absurda, a gente quer pular da cadeira. Como se fala uma coisa dessas? Como se fala? Que absurdo! E a pessoa fica quieta. Ela não reage, fica quieta. Ela sabe que ela tem razão. Ela sabe que a outra pessoa está falando um absurdo, mas ela fica quieta. É uma gadlut, é uma gvurá isso. Uma gvurá tanefesh, uma coisa dessas. Isso é maior do que Mesirat HaSimanim, assim que parece daqui. Depois disso, Bishut Mesirat HaSimanim também, ela ficou grávida. Na verdade, vocês sabem uma coisa interessante que os Baal Mekubalim falam. A gente fala nos Shmona Esrei de Musaf de Rosh Chodesh, Roshei Chodashim Le'amcha Natata. Depois daquela Kadosh, né? Roshei Chodashim Le'amcha Natata. Fala os Baalim Mekubalim, Roshei Chodashim Le'amcha. Roshei Tevot Rachel. Roshei Chodashim Natata, Roshei Tevot Rachel. Roshei Tevot Rachel. Os pelas letras. Roshei Ereish, Chodashim Echet, Natata. Le'amcha Elamet, é Rachel. O que tem a ver Rachel com Roshei Chodashim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Falam os Balei Machshava, Balei Mekubalim. Vocês se lembram? A história aconteceu, o episódio com a lua, com o sol. Chazal trazem que Hashem criou o sol e a lua iguais, mesmo tamanho. E aí veio a lua e a lua... Ela reclamou, é impossível dois reis com uma coroa, impossível, não dá. Então Hashem falou, ah, impossível? Então, lech mati atzmech, falou Hashem, então você vai ser diminuído. e a lua foi diminuída. E por isso que a gente, hoje em dia, a gente é o Rosh Chodashim, que tem 12 meses, e a gente vai a Gemara fala que Hashem falava sempre, Hashem fala para a gente trazer o Korban Hatat, que ele diminuiu a lua. Então, o Rosh Chodashim tem a ver com isso, da diminuição da lua. A lua errou. A lua foi mostrou a inveja que ela tem do sol, que não dá para dois melachim que é Terechat. Derechagav e não Derechagav. Parênteses, abrindo parênteses. O que, que o sol respondeu para a lua? Nada. Nada. O sol não respondeu nada. A lua falou e o sol ficou quieto. Interessante. Onde que está o tikkun da lua? Fala os Balei Mekubalim, Rachel Imenu é o tikkun, é o conceito do erro da lua. A lua errou, a lua pecou com essa inveja. Rachel Imenu mostrou que sim, Shayach, Shnei Melachim Beketer Echad. Duas esposas em casa, ela deu para o marido dela, deu para Leá. Sim, Shayach, sim, Shayach. Então, Rachel Imenu, fala os Balei Mekubalim, é tikkun, é o conceito, o começo do conceito. Eles falam do pecado da lua. Por isso, a gente fala Rashi Chodashim Lamcha Erachel, que Erachel é o tikkun do pecado da lua. Rabotai, nós perguntamos por que Erachel Imenu teve a força de salvar Am Israel, os filhos dela, mais do que Abraham, Yitzhak, Yaakov e Moshe Rabbeinu. Assim fala o Midrash. Abraão passou os 10 Nisyonot, Yitzhak, Akedat Yitzhak, Yaakov, uma vida inteira de Tzarot. Incrível. A conclusão dessa mensagem, essa mensagem é incrível, impressionante. Tudo é muito bonito, verdade. A Sarah Nisyonot que Abraão passou é incrível. Yitzhak, Akedat Yitzhak, incrível. Yaakov também. Mas Midot é a coisa mais importante que tem. Para Kadosh Baruch Hu, já falamos sobre isso outras vezes, quem se lembra? Para Kadosh Baruch Hu, a coisa mais importante é uma pessoa com midot. Vocês se lembram que eu falei para vocês que a Arona Kohen está escrito que ele tinha o Hoshen Mishpat, era muito importante, do Big Day Kehunat, sobre ele. Fala, Gemara, por que que Davka Arona Kohen Zahabazé? Então, se me perguntassem, eu pensaria, talvez, porque ele estudava muito a Torá, porque ele era muito Yirat Shamayim, era um tzadik. Sabe o que a Gemara fala? Porque Aaron, Bishut, que Aaron, quando ele viu Moshe Rabbeinu, que está vindo para o Egito, no Midbar, e ele vai ser o líder. Moshe Rabbeinu é o irmão mais jovem de Aaron. E Aaron, Moshe Rabbeinu vai ser o líder. Não é fácil um irmão mais velho aceitar que o irmão mais jovem dele vai ser o líder. E fala a Torá, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, não quis. Eu tenho um irmão mais velho, eu não posso fazer isso. E Hashem falou para Moshe Rabbeinu, não se preocupa. Ele vai ver você, ele vai ficar alegre, teu irmão mais velho. Fala os farim, ele, o coração. Tem pessoas que falam, não, tudo bem, não tem problema. Eles falam isso, mas dentro não aguentam. Hashem está falando, falou para Moshe Rabbeinu, Aaron, Samar, Belibó, ele dentro, ele não vai se incomodar nada com isso, ao contrário. Fala, Agmará, Bishut, nesse mérito, que Aaron Akoen tinha essa midá, Lefargen, que aceitava isso, que não mais jovem, vai ser nesse Shut ele teve que Roshê Mishpat. De novo a gente vê a Yandi Midot, que é maior do que tudo, maior do que tudo. E isso foi Rachel Imenu. Rabotai, existem pessoas que são Geonim em Torá. É, Geonim, sábios. Geonim em outras coisas. Geonim em matemática. Geonim em futebol. Tem Geonut, que é de pessoas que são outstanding, certo? Rachel Imenu era Geonit em Midot. Geonit e Midot, para poder passar uma coisa dessas. Eu falo para vocês agora, e eu me sinto mal até que eu falo, porque a gente está tão longe disso, poder abrir a gente abrir mão 7 anos do futuro dela, ajudando a irmã para não ser envergonhada. A irmã fala uma coisa dessa, você sabe quanta gvurá, imagina, tem que ter para isso. Rachel menos sofreu tanto. ela teve que esperar, ela sofreu tanto por causa disso, por causa de Leá, e tudo isso. E chega, isso que é o obrigado que Leá fala para Raquel, você pegou o meu marido, isso é motivo para a pessoa estourar, para a pessoa explodir, para dar dois tapas na cara. Como se fala uma coisa dessas? E Raquel não responde. Raquel não responde. Leá continuou pensando que Raquel que pegou o marido dela. Vocês sabem que o Reb Chaim Shmulevitz explica como mesmo que Leá não percebeu que isso é um absurdo que ela está falando, como mesmo que Leá falou uma coisa dessas para Raquel, você pegou o meu marido. Falou o Reb Chaim Shmulevitz que Raquel e Menon, vocês sabem que dá para fazer, tem dois jeitos como dá para fazer reset com outra pessoa. Tem um jeito que dá para fazer, que você está afirmando que está fazendo chesed. Está deixando muito claro que você está fazendo uma mitzvah de chesed. Existe. E tem um jeito que você é muito mais bonito, que você faz o chesed de uma forma que a pessoa nem percebe. Eu costumo contar que muitos anos atrás, na Suíça, me lembro, eu estava fazendo dinheiro para um caso de Ahnasat Kalah, um amigo meu. E não é chato fazer dinheiro. É muito chato fazer dinheiro. Dinheiro, primeiro que não é para a gente, é para uma outra pessoa, mas não é legal. Eu não gosto desse trabalho. Mas era para ajudar um menino para casar, não tinha dinheiro. Então eu fui nas pessoas, pedi. E me sentia muito mal, muito mal. Aí fui com uma pessoa e eu falei para ele a história e tudo. Ela falou, ela me deu uma soma muito bonita. E eu agradeci muito para ela, que ela deu uma soma tão bonita. E ela me fala, você está me agradecendo? Eu que agradeço para você. Você me dá um shut, dá um dinheiro desses, para um caso desses. Eu não sei se ele pensou sério ou ele quis me ajudar, mas ele me ajudou tanto com isso. Ele me passou a impressão que não, que ele está me fazendo um favor, está me dando dinheiro, que eu estou fazendo para ele um favor. Esse é o jeito de fazer receita. Pega um pobre em casa, pega uma pessoa... Ele fala, ah, é legal que você está aqui, bom, eu não estou sozinho. Tentar passar, isso é o jeito. E não o jeito de mostrar que está fazendo chesed. Fala o Chaim Shmulevitz, Raquel, quando ela passou o simanim para Leia, ela fez isso de uma forma tão natural, ela não fez isso de uma forma que mostrando que, olha, eu tenho que casar, agora eu estou fazendo um favor para você, entre aspas, e vou passar o simanim para você. Não. Ela fez de uma forma tão natural que Leá não percebeu que isso foi um favor. Não, é normal. Leá é mais velha, então Leá tem que casar com Jacob. Raquel não fez isso, uma mitzvah, lexer mitzvah. Não foi isso. Leá não percebeu. E chegou agora, Leá, imagina só, Leá pensou mesmo que Raquel pegou o marido dela. E Raquel poderia chegar e falar para ela, mas não é verdade. Posso te contar a história como foi? Mas Raquel ficou quieta. Isso é uma gvurá, uma gadlut lostam de midot rabotai. E nesse shut, a Kadosh Baruch Hu falou, isso sim, isso é o motivo para Raquel e Menu ter no shut dela a gente ser salvo do Churban Beit HaMikdash. Lo pashut. E tem um monte, Rabotai, a gente aprende dessa história de Raquel e Menu. Número um, a grandeza, a importância de midot, muito importante, mais importante que tudo. Você que se vê essa não ter inveja, levar alguém para o outro, mais importante que tudo. E a gente vê dessa história de Raquel e Menu, que a gente falou antes, que a pessoa não perde com isso. A pessoa não perde. Raquel e Menu não perdeu. Raquel e Menu, ela achou que ela vai perder, ela pensou que ela vai perder, mas mesmo assim ela fez, mas no fim ela casou com Jacob. E nesse shut, ela não, se ela casasse, incrível, Rabotai, vocês estão entendendo? Se ela casasse com Jacob direto antes dela, ela não teria filhos. Ela era cará, uma mulher cará, que não tem filhos, estéril. Através que ela fez esse ato de grandeza, de gvurá, fala Torá, vai escolher Elohim et Rachel, depois que ela ficou quieta, nesse shut ela ficou grávida. Então, ao contrário, a pessoa que ela abre mão, a pessoa nesse shut ela só ganha. Ela só ganha, ela não perde, nunca perde. Isso que é a grandeza de Raquel, e por isso a Kadosh Baruch Hu falou mesmo que nesse shut Am Israel vai sair. Vocês sabem que o Reb Chaim Shmulevitz é famoso, né? O Reb Chaim Shmulevitz. Reb Chaim Shmulevitz, uma vez ele. Reb Chaim Shmulevitz era o Rosh Yeshivat de Mir, tá? E ele era muito, muito Era um Talmid Chacham muito grande, um Gaon muito grande, mas ele era um Balregesh muito grande também. Balregesh quer dizer uma pessoa com muito sentimento, muito, assim, muito... E ele ia bastante vezes no Kever Rachel, para rezar, para rezar. E muitas vezes pessoas davam para ele nomes, pessoas que precisam para Shiduchim, pessoas que precisam ter filho, pessoas que precisam de Parnos, de saúde. E ele rezava por elas. Aí uma vez ele, parece que era um tempo que tinha muitas bakashot, muitas necessidades. E aí a pessoa, aí o Chaim Shmuel foi no Kever Rachel, e o Chaim Shmuel falou assim lá no Kever Rachel: Ma meruchle, Rachel imenu, Rachel imenu. Eu sei que Hashem falou para você, Mini kolech mi bechi, para de chorar, que eschal le pulatech. Falou o Chaim Shmuel, mas eu falo para você, Rachel imenu, Ma meruchle vain. Em Yiddish ele falou para ela, Ma meruchle vain, Rachel imenu, chora sim. Não ouve o que Hashem está falando. Chora para Kadosh Baruch Hu, sim. Para Kadosh Baruch Hu já parar com esse sarot que ele está mandando para a gente. Chora sim para Kadosh Baruch Hu. Para mandar saúde para quem precisa. Para mandar parnassá para quem precisa. Continua chorando, fazendo o teu trabalho de uma Yiddish Mamer, de Mameruch. E não para de chorar. Ele falou isso para Rachel Imenu, para continuar a chorar. E a Rachel Imenu, desde lá, Rabotai, era a gente sempre vai lá no Kever Rachel, a gente pede para, como toda mãe, e de chamar, que pede pelos filhos, a gente pede para Rachel Imenu. É claro que hoje em dia, com a nossa situação aqui, não tem dúvida que nós precisamos de muitos ruiot com essa pandemia, com o que está acontecendo no mundo, e tanta gente do aleino morrendo, gente ficando doente, e todo mundo do jeito que está, a gente precisa... Meu pai, que tem uma refuá shlema, muitas vezes, quando o mundo estava chacoalhando, outros tempos, ele falava que tem que ter um tzadik aí para salvar o mundo. Aqui não tem dúvida que Rachel Imenu, depois que nós falamos agora, com tudo isso que a gente falou, a grandeza de Rachel Imenu, ela é a pessoa certa para poder salvar a gente de tudo que a gente tem. E eu, isso que eu queria... mais importante que eu queria, assim, claro, que é contar de Rachel Imenu, é passar essa mensagem para saber isso para a gente, que a importância de Midot. E eu falo para vocês a verdade, eu tenho um sentimento, por que mesmo Midot é mais importante que outra coisa? Por que Midot é mais importante que outras grandezas? Uma pessoa é grande em Torá, é grande em Irat Shamayim, é um tzadi grande. Não, Midot é mais ainda. Uma pessoa que tem essa, Rabotai, uma pessoa que tem essa gvurá, que Rachel Imenu teve, isso é grandeza própria. A pessoa que é grande em Torá, a pessoa ela estuda a Torá, ela fica grande em Torá. A pessoa que é um tzadik, a pessoa ela trabalha, ela vira um tzadik. Uma pessoa que tem essa força, Rabotai, de abrir mão para não envergonhar a irmã, de ficar quieta quando ela tem razão e não responder, não reagir, isso mostra que ela é uma pessoa grande. Ela é uma pessoa grande. Uma pessoa grande não precisa falar que ela tem razão. Ela sabe que ela tem razão. Não precisa reagir. Uma pessoa grande que sabe, ela tem essa força, essa gvurat nashi que tem. Isso é grandeza própria. Isso é grandeza própria. Isso era Rachel Imenu. Uma mulher grande. Uma mulher com grandeza própria. Isso é midot. E as midot mostram isso. Isso são as midot da pessoa... Midot, para vocês saberem, ela chama também é Midot, e ela chama de o tamanho, as Midot da pessoa. A pessoa que tem essas Midot, ele tem Midot grandes, ela é uma pessoa grande, e por isso que nesse escudo a gente foi salvo. Eu queria falar mais uma coisa para vocês aqui, da Parashá, de Lech Lecha, que tem a ver com isso também, tem a ver com isso, com Rachel Imenu também. A força de ficar quieto. De ficar quieto. Rachel Imenu mostrou essa força em relação a Ben Adam Lechaveró, de ficar quieta, não responder, deixou, abriu mão. A gente vê nessa parasha de Lech Lecha Rabotai, em relação a Avraham Avinu, uma coisa muito interessante, muito interessante. Vocês sabem que, como falamos antes, tinha 10 testes que Abraão passou. Pashat Lech Lecha, Pashat Vayera. 10 testes. O primeiro teste foi o conhecido teste do que Abraão Avinu foi jogado no fogo. Ele deixou-se jogar no fogo, Nimrod jogou ele no fogo e não aconteceu nada. Foi o primeiro teste. O segundo teste foi Lech Lecha Miarzecha. O terceiro foi Raav, tinha fome, e assim por diante. O último teste, Lefirov Rishonim, era Akedat Yitzchak, em Pashat Vayera, Akedat Yitzchak. Muito bem. Qual teste é maior? Então, está escrito nos livros que os testes foram de forma crescente, de ordem crescente. Akedat Yitzchak era o mais difícil. Lishchot, o filho, é o teste mais difícil que tem. Qual que era o mais fácil? Qual que era o primeiro? Era do fogo, Kivshana Esh. Kivshana Esh foi o primeiro teste, o mais fácil, que ele foi jogado no fogo. O segundo foi Lech Lecha Miarzecha, assim por diante. Perguntam os Meforshim, como assim? Deixar-se jogar no fogo é menos do que Lech Lecha Miarzecha? É muito mais. A pessoa deixar-se jogar no fogo por Emunat Hashem é um teste muito grande, a pessoa deixar-se matar por um terra. E a Torá coloca isso na ordem, que é o teste menor que tem. Lech Lecha, que a priori não é um teste tão grande assim. Vai embora de casa, não é um teste tão grande assim, tudo bem. A pessoa está acomodada em casa, com a família, com os alunos e tudo, de repente vai embora, não é fácil. Mas como se vai comparar isso com o teste de Kivshana Esh, ser jogado no fogo? E parece que assim que é a ordem crescente. Mais ainda, para vocês saberem, o Rambam nem considera o negócio do fogo como teste. O Rambam, na contagem dos testes, sabe, a Mishnah, porque a Vod fala que houve 10 testes. Quais eram os 10 testes? A Mishnah não fala. Então tem uma machloket rishonim lá inteira. Quais que eram? O Rambam considera Lech Lecha o primeiro teste. A história do fogo nem é considerado teste. Como não? A priori, se jogar no fogo é muito mais difícil do que a pessoa ir embora de casa. Falam os Meforshim, eu ouvi isso do meu Rosh Yeshiva, tá? Rav Kopelman, e assim falam os livros de Mussar, uma mensagem muito forte e muito importante que tem a ver com Rachel Imenu. Rabotai, uma pessoa fazer uma coisa porque ela entende e ela sabe, ela está entendendo por um ideal, isso não é teste. Isso não é teste. Abraão Avinu, está escrito que ele chegou à conclusão que existe um Deus. Abraão não ouviu isso do pai dele ou do rabino dele. Abraão, o pai dele, não acreditava. Abraão, ele foi... está escrito na Gemara, o Rambam, ele traz. Abraão foi procurar. Mas como pode ser uma criação dessas? Ninguém não criou, não tem Deus, não tem alguém que fez essa criação. Não pode ser. E ele chegou à conclusão... Ele chegou à conclusão sozinho que tem que ser que tem um Deus que criou esse mundo. Não pode ser diferente, é impossível diferente. Aí veio Nimrod e falou, pula no fogo. Eu pulo no fogo. A pessoa está pronta para pular no fogo por ideais, ideologia dela. A gente vê isso, uma pessoa que entende, ela vai. Claro que sim. Isso não é teste. Isso não é teste. E se é teste, é um teste muito pequeno. Lech lecha miarzecha. Para onde? Para onde? Quando? Por quê? Não faz perguntas. Vai. Chega lá em Eretz Israel, vai ir a Baretz. Tem fome. Como assim? A Shem mandou eu ir para Eretz Israel e agora tem fome? Eu preciso sair agora e ir para Eretz Israel por causa disso? Eu não estou entendendo. Opa, você não está entendendo? Agora começa o teste. O teste começa a botar quando a pessoa não está entendendo. Ela fica quieta. Ela não está entendendo, mas Hashem falou, Akedat Yitzchak, o teste foi esse. Como assim? Hashem me falou que Beitzchak Kerel Chazara. Isso vai ser teu filho, Yitzchak. E eu tive, depois de tantos anos, tanto suor, tanta tefilá por esse filho, nasceu o filho, agora ele escuta o filho, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Ah, você não está entendendo? Agora começa o teste. Rabotai, o teste na vida começa quando a pessoa não entende. Quando a pessoa faz porque Hashem mandou fazer. Se a pessoa entende, já não é mais teste. Já não é mais teste. O primeiro teste de Kivshana Esh, Abraão Avinu pulou no fogo, não por causa... Porque ele chegou à conclusão que é isso. Ele entendeu. É uma ideologia dele. Isso não é teste. Lech Lecha começou o teste, sim. Ele não sabia para onde que ele vai. Vai. Sim, não faz perguntas. Vai. Isso é teste. Rachel Imeno, isso é a gadlut de Rachel Imeno, Rabotai. Estava tudo certo para ela casar com Jacob, isso foi o plano. De repente mudou tudo. E Rachel Imeno, sabe o que está acontecendo, Rachel Imeno? Como vai ser? Ela vai casar com Esau e tudo. Não faz mal. A pessoa abre mão de querer entender as coisas. Por Atzon Hashem. Hashem que é assim, então, no fim, a Kadosh Baruch Hu ajuda, como nós falamos antes, que se a pessoa bater Retzonham, Pnei Retzonó, porque no fim Hashem vai fazer o teu Ratzon. Isso foi Rachel Imeno. Rabotai, que a gente aprenda para a gente a lição, é uma mensagem muito forte, de Midot, de Vitur, de abrir mão. As pessoas acham, as pessoas não gostam de levater, elas acham que elas perdem com isso, quando abrem mão, perdem. Não perdem, olha, pegam isso como exemplo, Rachel Imeno, Vitur, é ao contrário. E assim todo mundo fala, assim está escrito, assim a gente vê na vida, que a pessoa só sai ganhando quando ela abre mão e pegar isso de Rachel e ver a importância, de novo, a importância de Midot que tem, que a Torá dá, que Avraham, Yitzhak, Yaakov e Moshe Rabbeinu não conseguiram, Rachel Imeno conseguiu. Zchutá, Tagen, Aleinu, que nós tenhamos Bezrat Hashem, Rabotai, todos nós, saúde, Parnassá, Bezrat Hashem, que nós tenhamos também Shiduchim, quem precisa, Bekarob, Yameinu, filhos também. E ótima semana para todos vocês, Rabotai. Besurot Tovot, Kol Tov.